Beleza, gurizada? Voltei aqui com mais um podcast. Essa é a hora que a Cristiane fala: não, 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 não.
Não, 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 não,
não. Vai lá. E aí, eu quero falar pra vocês que eu já abri o e-mail ali. Abri agora porque eu quis deixar. Eu, na verdade, eu abri a semana toda, cada dia, e ninguém mandou e-mail. Não sei, o pessoal não quis mandar e-mail. Então, não sei se a gente continua. Por que será que o pessoal não manda e-mail? Eu fico meio...
Olha só, eu não mandei o e-mail porque tu ia me xingar.
Pra nós mesmos.
É, exatamente. Tu ia me xingar que eu tinha mandado e-mail, então eu não mandei, entendeu? Mas no meu coração queria mandar porque eu sabia que os nossos ouvintes, eles iam estar com quarentena, com preguiça, de repente, de mandar um e-mail e tal. Daí não iam mandar pra gente.
Bom, Cristiane, mas de uma coisa eu posso dizer. Se as pessoas não mandaram e-mail... Eu não sei, mas as pessoas, pelo menos as já fidelizaram aqui no programa, estão escutando seguido, né? A gente tem olhado lá os numerozinhos e a galera tá escutando, não foi só no primeiro, não foi só no segundo.
Então, só pra resumir aqui pro pessoal, a gente tá fazendo esse episódio e os próximos episódios até com a esperança de recebermos o e-mail. Então, cada episódio é uma nova chance de enviar um e-mail para nós. Isso vocês... pensem que é uma oportunidade de ouro.
Aí a pessoa tá falando, bah, estão mendigando e-mail? Não, mas é, manda um e-mail aí. Eu já disse que no e-mail tu pode dizer, olha, galera, gostei, assim como aquele único até agora, né? Mandou pra gente e aí disse ali como é que tava gostando e tudo mais. É isso aí, eu tô começando mais um programinha. José e Cristiane já entraram em cena, já falaram. José já falou?
Falei, eu falou, falei, né? Agora eu falei.
Beleza, já falou. E o programa de hoje vai ser um programa topzera demais. Nós pegamos um assunto que é uma doideira.
Ah, polêmico.
Polêmico.
Talvez, polêmico. Eu não sei se... Não sei do nosso público aqui quantos já ouviram sobre isso ou né, tem o seu assunto, esse assunto principal que nós vamos tratar. Tem alguma opinião formada, né? Eu não sei disso. Talvez nem eu tenha a minha própria tão formada assim.
Os ou talvez vamos aqui, formar opiniões nesse momento.
Né, ou a gente vai formar a tua opinião. Afinal, isso aqui é um programa que influencia, né? Pode
mas
ser que
bah.
O que a gente diga, mas bah. Então, agora é muito gaúcho. Vamos parar de falar mais bata.
Tá bom, tá bom.
Muito gaúcho, então. Nós vamos falar sobre o tema livre-arbítrio.
Muito bem,
você
está livre.
Você é uma pessoa livre aqui nessa terra? Nós temos esta oportunidade de fazer o que nós quisemos ou será que não? A todo tempo nós somos guiados ou, vou além, nós somos predestinados a fazer algumas coisas? E aí, livre-arbítrio. E aí, esse aí é um tema meio, meio complexo, eu vou dizer assim, que exige... talvez um pouco de opinião bem formada, com base... A gente tem muita coisa escrita, né? Muitas pessoas, teólogos e doutores aí que já estudaram sobre o assunto, que têm aí suas opiniões. E aqui eu vou começar já falando as duas que existem. Vamos falar então de livre-arbítrio versus a predestinação, que é essas duas coisas se batem, entendeu? Livre-arbítrio diz que eu posso fazer e escolher, ter as minhas próprias escolhas, cruzando com a predestinação que diz que não, eu já sou destinado a certas coisas e aquilo é pra mim e acabou. Não tenho esse direito de escolher nada. Então, esse tema de predestinação e livre-arbítrio tem levado vários estudiosos da Bíblia a trilhar no caminho perigoso do extremismo. Tem pessoas que brigam, né? E dizem, não, a minha é certa, a tua é certa. Então hoje aqui a gente vai falar bastante coisa que a gente acha, que a gente não acha, ou não sei, várias coisas, né? Então vamos lá, são duas linhas que a gente tem aqui, que seria o hipercalvinismo e o arminianismo extremo. Tomam posições radicais, não deixando espaço para uma análise mais equilibrada aí das escrituras, como a gente vai falar aqui agora, uma análise mais equilibrada. Gente, eu pelo menos não, você, eu acho.
Ai, meu Deus. Depois de 2 horas de introdução, Josiel, por favor, fica à vontade.
Eu conversar acabei, um pouco. Não acabou.
A Cristiane é sempre com essa mania de dizer para me parar. Pô, vocês que estão ouvindo, acho que eu falo demais? Já é um bom motivo de mandar um e-mail.
Ou de repente eu me meto demais. Pode ser também. uma boa alternativa.
Então, mas é isso aí. Mas que nem eu disse, aí o calvinismo afirma que Não, não é o carpinteiro, é o contrário. O primeiro afirma que Deus já tem seus escolhidos desde a fundação do mundo. Portanto, não há necessidade de evangelizar, que é o predestinação. Então, já são predestinados, então não tem o porquê tu ficar evangelizando se algumas... É isso aí que algumas pessoas defendem. Então não tem porquê eu ficar falando porque já estão escolhidos. Não tem o porquê eu falar se já estão escolhidos, né? E aí os outros já não admitem a ideia da responsabilidade humana de levar a pessoa a algum lugar, né? Então é umas loucuras aí que vai pra um lado, vai pro outro, não entendi nada.
Deus. O cara abençoou, entendeu?
É muita loucura. Mas fala aí, José, então, qual é que é?
Não, eu só ia ler aqui uma diferencinha entre... Deixa eu achar aqui, perdi. É, liberdade e livre-arbítrio, né?
Que... Ah, bom.
Entre liberdade, liberdade e livre-arbítrio. Liberdade, aqui, como eu tenho uma resposta de um autor qualquer aqui, liberdade é o direito de agir por sua própria vontade. Tá? Isso é liberdade. É o direito de agir por sua própria vontade. O livre-arbítrio é tu poder escolher suas ações. Então tá aí. Uma é o direito e a outra é se tu pode ou não.
Então a gente não
a
tá
liberdade
falando...
é o direito. Gente... Eu tenho o direito de escolher.
No caso, nós não estamos falando de liberdade.
O livre-arbítrio é se eu posso escolher ou não. Essa eu achei uma boa definição.
Ah, tá. O livre-arbítrio fica condicionado a uma permissão. É. De algo superior pra te poder...
É, foi o que eu melhor achei aqui de diferença.
Vamos supor assim, Deus poderia simplesmente... É, também entra parte da nossa discussão. É, Deus poderia simplesmente dizer, não, tu não faz isso e nos fechar assim, que é o que a gente tava falando ali. Ou ele pode simplesmente deixar que a gente escolha.
É tipo Entendi. Isso. É bem complexo esse assunto. Por que a gente escolheu esse assunto?
Fala, tua ideia. Eu vou ficar bem quietinho.
Não, mas
aqui.
Ó, nós temos alguns textos e alguns printzinhos aí, né? De que a gente vai lendo bastante coisa na internet e aí chama atenção de tu ler, né? O que as pessoas perguntam e quais são as respostas, né? E essas respostas são baseadas nisso aí, em pessoas que puxam pro lado do calvinismo e pessoas que puxam pro lado do arminianismo. Então, são duas vertentes e cada uma defende aí a sua posição. Por que cada uma defende? Porque, na verdade, na Bíblia tem vários versículos, né? Versículos que dizem que Deus já separou de antemão os homens, que predestinou. Outros versículos que diz que se o homem crer, né? Ele tem a possibilidade de crer ou não crer para ser salvo. E aí, o que, que é certo, o que, que não é certo? Que loucura é essa? Ô, Cris, mas me lê um textinho aí que... Eu acho que a gente pode começar a trocar um...
Tá, eu vou ler essa pergunta aqui e aí vocês opinem o que vocês acham, tá? É, a questão do livre-arbítrio entra em conflito com a doutrina da predestinação?
Isso aí foi a pergunta, né?
Essa é a pergunta. Resposta é assim. É, sim, em questões espirituais, sim. E não só com a predestinação, mas também com a graça de Cristo como meio exclusivo de salvação. O ser humano perdeu o livre-arbítrio na queda. Hoje, ele é condicionado pelo pecado ou pelo espírito. Ou seja, ele não é neutro, não é livre.
E aí?
Entrou a
liberdade?
Liberdade? É,
entrou o livre ali.
É, e agora? Eu acho que é isso aí que a galera confunde, na verdade, liberdade com livre-arbítrio. Mas é complexo porque a gente não ouve muito isso, né? Na igreja e no geral, assim, a gente ouve, a gente tem o livre-arbítrio. É isso que a gente... E muita gente se apega aos pecadinhos nessa desculpa ainda. Ah, livre-arbítrio. Eu vou ouvir música do mundo porque é livre-arbítrio.
Não, mano, tu não tem livre-arbítrio.
Eu vou fazer o que eu quiser porque é livre-arbítrio. Então, na verdade, isso não é livre-arbítrio, isso é liberdade.
E é uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui. Eu, por diversas vezes, eu tava falando... Eu, quando li aqueles textos de Deuteronômio lá, em que Deus... disse pro povo e apresentou, aqui vocês têm dois caminhos, né? Vocês escolham...
A bênção, a maldição.
A bênção, a maldição. Se você escolher a maldição, vão morrer. Se escolher a bênção, viver e tudo mais. O caminho da vida e o caminho da morte. Eu, quando li isso aí, eu entendi que aí é que se aplicava o livre-arbítrio. De a possibilidade da pessoa escolher e ter suas próprias escolhas. Mas aí, quando eu li aquela resposta para aquele comentário em que o homem perdeu, depois do pecado, esse direito de escolha...
Faz sentido.
Aí, tipo assim, deu, nossa, eu enxergava de uma forma diferente. E talvez a maioria das pessoas enxergam ou nunca pararam pra pensar, que nem tu falou, porque não é muito falado isso. Isso não, não é o tipo de coisa que dá ibope.
Sim, mas não significa que esse posicionamento seja o correto. Talvez nós vamos descobrir muitas coisas quando chegarmos lá no céu.
É, quanto verdade. A isso. Com certeza.
A gente só tá expondo aqui vários pontos de vista, né?
É, outra resposta que eu achei aqui também nas redes sociais foi uma pessoa aqui, não sei quem
se
é.
Se tá no Face é verdade.
No Instagram. A pessoa respondeu: nosso arbítrio não é livre, pois somos, por natureza, filhos da ira, nascidos no pecado, inclinados para o mal, mortos em nossos próprios delitos ou pecados. Ou seja, para que nosso arbítrio fosse livre, ele não deveria ser influenciado. Mas a Bíblia nos diz que sim. Lembra de Paulo em Romanos 7? O bem que eu quero, eu não faço.
É.
Então, tipo, que livre-arbítrio é esse que é sempre tendencioso pra carne, pro mal, entendeu?
Aí é que tá, eu ia citar, tu falou de Romanos 7, mas logo na sequência em Romanos 8, Paulo fala muito sobre a questão da ação da carne no ser humano. E ele cita muito sobre essa questão de que a gente tá sobre esse controle da carne, né? Ou tu tá dominado com a mente dominada pelo espírito. Então, existem esses dois extremos, ou o domínio da carne ou o domínio do espírito. E também aquela questão do domínio próprio, que a gente fala que é um fruto do Espírito Santo, né? Que também condiz em dominar alguma coisa, ou seja, dominar a carne. Então, quer dizer, a carne nunca vai morrer ali em nós, nunca vai sair de nós. Então, a gente sempre vai estar sob ação disso. Então, será que a gente consegue realmente escolher? É isso que tu falou ali do Romanos 7, faz todo sentido, né? Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo porque minha carne está totalmente inclinada para isso, para o mal, né? Sei lá.
Entendeu, Everton?
Tô pensando aqui.
Fala, Everton.
Eu tô analisando essas questões que vocês estão falando aí.
Ai, meu Deus.
Que é difícil.
Tá, tu acha que tem livre-arbítrio ou não tem?
Que é difícil. Não, o homem faz escolhas.
Tá, faz escolhas.
E essas escolhas podem levar o homem a morrer.
Tá, tudo bem, mas essas escolhas são sempre ditadas por alguém, ou por espírito ou por carne, ou essas coisas sempre têm
aqui
alguma ação
externa?
Aqui na
Terra o homem pode achar que tá escolhendo sozinho, que ninguém tá...
Não existe um meio racional, assim, como se o racional fosse algo que não fosse 100% carne, não fosse 100% espírito, fosse um meio termo, assim, sei lá.
Não posso dizer isso, eu não posso falar isso aí, porque na verdade eu acredito, com base no nosso último programa, que eu disse que o homem tá lá, e aí eu disse que a pessoa tem, a gente não tem sorte, mas sim que o Espírito Santo de alguma forma... Foi o que eu falei no programa passado. Então, para eu não ser insensato aqui, tem que seguir nessa mesma linha que eu penso. Então, se tem alguém se nos controlando, o homem não tem livre-arbítrio, de uma certa forma.
Bah, teve uma vez, até vou contar para vocês. Boa. Vou contar para vocês essa historinha aqui, que entrei numa discussão uma vez de predestinação por causa do Uber. Olha só, gente.
Nossa,
vou contar a história. Assim?
Coitado do Uber.
Sim,
tava...
eu ia pegar um Uber e aí uma pessoa... Não, daí uma pessoa pegou e falou bem assim, ó, tu vai pegar o Uber? Não, tu vai pegar Uber, mas tu não acha perigoso pegar Uber, não sei o que. Eu disse, olha, cara, eu sei lá, o aplicativo tem aqui a nota, né? Eu olho o carinha ali e tudo mais. Se é o cara mesmo, eu vou lá e pronto. Não tem nada demais. Ah, mas tu não acha perigoso? Tu não acha que tu tá botando Deus à prova porque tu tá andando e daqui a pouco pode ser assaltada, ser roubada, ser estuprada, ser não sei o que. Eu disse, olha, se for uma minha hora... Vai ser a minha hora, eu posso pegar o Uber e morrer agora, ou eu posso não pegar o Uber e morrer aqui, né? Pegando um ônibus. Daí, tá, mas então eu tô acreditando na predestinação. Daí, pô, a gente montou ali uma arena naquele momento. Uhum. E aí começou uma discussão da predestinação por causa do Uber, que no caso, será que Deus, que se fosse a hora de eu morrer, eu ia morrer mesmo naquele Uber, ou se eu não me pusesse aquela situação, eu não morreria e blá blá blá.
Pois
blá,
é, mas
blá. Esse negócio assim de tu, proteção.
Tu falando disso aí eu também pensando agora, eu mais ou menos creio dessa forma, porque, tipo, com tudo que tá acontecendo agora, e a gente falou também do programa lá de as pessoas terem medo. Faz parte disso aí, tipo assim, eu não tenho medo, porque pra mim, a minha hora e a hora de eu morrer vai ser independente das minhas escolhas. Tipo, já tá lá e eu vou morrer ali. E isso não é uma predestinação.
Então agora, ah, mas então é agora isso, nós é? Que tem a predestinação.
Que
é.
Nós acreditamos na predestinação.
Não, são várias coisas que no meio da nossa caminhada, no meio da nossa jornada, nos levam a entender isso aí. Que algumas coisas estão escritas e acabou. Não importa o quanto eu me esforce. Mas...
Tá, mas então quer dizer que uma pessoa que nasceu pra não ser, pra ser fracassada, ela vai ser sempre fracassada? Tipo, ela não tem... Que não vai ter escolhas, que vai lutar e vai vencer e vai conseguir vencer alguma coisa na vida? Daí a gente tá dizendo que a pessoa que nasceu pobre e que Deus determinou que ela vai ser pobre pra sempre, ela vai ser pobre pra sempre, mesmo que ela se esforce um monte, ela vai quebrar 500 vezes, mas nunca vai conseguir.
Mas tu quer ver uma coisa? E aí eu te pergunto outra.
E agora eu tô
apimentando.
Ai, meu Jesus.
Vamos brigar.
Não, mas olha só. Até onde... Onde a gente
vai... Olha só, a gente é casado, viu?
Não, mas tranquilo isso aí. Se separar, não dá nada.
Olha não, só. Não, mas não foi predestinado nossa separação.
O cara tá falando, eu tô brincando, né? Precisava falar. Eu tô brincando. Tem que falar que tô brincando, né?
É, nossa, tem que falar, senão o pessoal acredita.
Não, mas olha só. E aí a gente tem direito de ficar brabo se isso for verdade?
Como assim, direito
Ou de... Deus vai diminuir de ser Deus?
Exatamente, entra
mas daqui
nessa
a pouco,
discussão.
Por isso aí que eu falo na soberania de Deus. E aí, e se Deus escolheu que fosse assim? Por exemplo, a gente canta e algumas músicas tem: se Deus quiser, ele é Deus. Se ele permitir a doença, ele é Deus. Se ele permitir a morte, ele é Deus. E isso não é uma destinação na música, predestinação na música cantada?
Acho que é, hein?
Ele não muda a condição dele como Deus, mas olha só, uma coisa que eu falo, e eu falo sempre que alguém entra com essa discussão, eu respondo isso. Uma, porque normalmente eu prefiro não me posicionar 100% nesses lados, por conta de que eu não sou nenhuma estudiosa da teologia e tudo mais.
Né?
É, estamos jogando aqui conversa, né, pra vocês aí.
Cantinho.
Só que assim, ó.
Will.
Mas teria trilha sonora aqui.
Eu não falo muito sobre isso. Por quê? Porque tem uma passagem também na Bíblia que diz que nós não precisamos entrar em discussões que não levam a nada. E pra mim, a discussão se a gente está predestinado ou não, não vai mudar o fato de que Deus plantou o id, ou seja, id por todo mundo e pregar o evangelho. Então, pregue o evangelho, não interessa se tem a predestinação ou não, né? É falado pra gente fazer isso. A mesma Bíblia que supostamente teria embasamento pra predestinação ou teria embasamento pra não predestinação, diz pra gente ir pregar. Então, beleza, nós temos que fazer isso. E, dentre outras coisas, diz que a gente não tem que levar discussões, coisas que não nos levam a nada. Então, eu acho que esse é um tipo de discussão, assim como a gente falar, poxa, nós vamos ficar aqui na... A igreja vai ficar ou vai ser arrebatada antes da tribulação? Também é uma discussão que entra muito nessas questões de linhas teológicas, mas eu também acho que são discussões que não levam a nada. A gente tem que estar santificado, a gente tem que estar pronto, a gente tem, entendeu? Não exclui o maior. Não, então, por isso eu sempre digo isso, sabe?
Eu digo isso pros mais fracos, para aquelas pessoas que estão começando agora, que isso aí são certos tipos de assunto que pode levar a pessoa a embirutecer, ficar biruta. Mas para umas pessoas que já são meio madurinhas, tem que conversar um pouquinho.
Não,
pra, né?
É, beleza.
Comer
eu
um pouquinho
acho
de carne, conversar
dá
lá
pra
com
gente
o Paulo.
Conversar.
Ah, Paulo devia ser amado.
Mas às vezes...
Tá aí, Paulo. Paulo acreditava na predestinação?
Mas às vezes a gente entra, que nem eu falei, entramos numa arena por causa de um Uber, entendeu? Então, nesse sentido, assim, eu acho que não vale a pena.
Né? Na verdade, a pessoa que tá escutando agora, isso é um pedido de desculpa, tá?
Não.
Eu queria ter.
Eu acho que não vale a pena. Não. Eu continuo com as coisas que eu falei lá, não tiro nada, né? Mas a gente entra numa discussão super severa, às vezes perde a amizade, alguma coisa assim, por um negócio assim que...
É, dependendo do que a gente, pô, né? Do que a gente concluir aqui, já não tem mais cantil. A gente vai perder a amizade, ficar cada um pro lado.
Cada um por si.
Não, mas...
Não, hoje nós estamos bem sérios hoje, né? Tô conversando bem sério.
Que nada, a galera que tá escutando, e aí, ó, e tem que escutar assunto sério mesmo. Não pode só viver nem só de meme e virar a internet. Tem que ter de assunto...
Os papos, gente.
Tem que ter de assuntos que... Mas aí tu falando, eu já pensei já. E assim, agora em assuntos...
Olha aí,
meu
ó.
Meu Jesus amado. Para, vamos lá,
então. Ele se encostou para ali no mexer. Bagulho.
Me encostei. Vamos lá, então. Deixa eu desligar aqui uma outra coisa aqui pra ver se tomara que não tenha dado nada na gravação. Vamos lá, então.
É, exatamente. Depois a gente corta.
Eu acho que uma vez eu já pensei, quando eu tava falando e evangelizando, e aí eu pensei assim, pá, mas Aí a gente evangeliza e tem aquelas pessoas que não aceitam. Eu pensei, ah, mas de repente é porque não é pra ela ser convertida mesmo. Será que tem isso? Porque a pessoa não quis, não quis não escolher, quis não aceitar, né?
É, acho que tem. Acho que tem a ver com isso. Acho que tem a ver com a predestinação dela.
É, mas a um certo ponto a gente vê essas questões, assim como tu falou, de pessoas que às vezes se salvaram de uma família que não fazia, tipo, o menor sentido, ou tem uma linhagem de família que tu fala assim, gente, como que foi acontecer? Deus tirou lá do meio aquela pessoa e escolheu ela pra ser, sabe? Então a gente também fica com esses outros pontos, entendeu?
Ao mas é tempo. Que nem negócio na vida. Aí tu falou assim de pessoas, de família, mas aí tu é exatamente o mesmo o ponto de tu olhar pra um fulaninho lá que, o fulaninho saiu lá de catar lixo e virou empresário da cidade.
Também.
Isso não seria um... Ele já não seria uma pessoa...
E agora? Mas eu já ouvi uma pregação, até vou citá-lo aqui, uma pregação do Rodolfo Abrantes, que falava sobre cumprir a missão e tal, né, que Deus te mandou. E uma das coisas que ele citou foi o caso de João Batista. Ele disse assim, que João Batista, ele foi escolhido lá, ele foi escolhido para ser o último profeta, ali, o último antes de vir Jesus ali, né, e ele foi escolhido para anunciar Jesus e ele podia ter teve uma adolescência e tudo mais, ficou no deserto lá meio loucão. Imagina se ele dissesse, eu não quero ficar no deserto aqui loucão e não sei o quê. Daí ele ia dizer não pro chamado dele e simplesmente não ia fazer o que foi escolhido para fazer, que era anunciar Jesus e tudo mais. Daí ele falou assim, eu achei bem interessante isso, dizendo que se ele tivesse dito não, simplesmente outro ia ser escolhido para fazer isso. E aí, na época, eu não achei interessante tudo mais a colocação dele. Mas, entrando nesse assunto, será que realmente Deus ia chamar outro? Ou ia ser ele 100% porque o plano de Deus não ia falhar nem 1% e ia ser aquele ali pronto? E agora?
Boa questão. Eu acho que seria ele mesmo.
É, quer pois dizer, é. Então...
Ele ia dizer não, e no outro dia ele ia alguma coisa acontecer, igual aconteceu com o Paulo, ele ia cair do cavalo, ia perder as vistas, ia ouvir uma voz
escolhido
de trovão, ia chorar e ia fazer.
Escolhido o mais improvável de todos também. E na questão do Éden, ali eu achei interessante que foi colocado nessa pergunta aqui, que o... Por exemplo... Aí vamos fantasiar, né? Deus colocou lá e disse assim... Adão, Eva, tá, vocês estão liberados aí. Vocês podem fazer as escolhas de vocês, né? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, só não pega aquela árvore lá. Só que eu acho interessante, né? Que ele colocou duas árvores no jardim de extrema importância. Que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a gente não ouve na história falar que a árvore da vida tava ali. E eles olharam e acharam atraente, não sei o quê. Nada, né? Simplesmente só olharam e acharam atraente a árvore que era do conhecimento do bem e do mal. Enfim, mas as duas árvores estavam plantadas no jardim. E eles escolheram comer simplesmente daquela árvore que seria a errada. Então, nesse momento, eles tinham possibilidade de escolha, porque, afinal de contas, Deus tinha dito para eles que eles estavam liberados. Depois disso, eles perderam a possibilidade de escolha, porque aí eles ficaram sob a ação do pecado e tudo mais. Isso. E, a partir disso, não fizeram mais as suas próprias escolhas.
Tá, mas eu
fizeram
acho que...
escolhas do... De,
e eu
do,
acho que é,
do pecado.
Do pecado.
É por isso que aí... E aí, voltando àquela... Quem é que citou o negócio do Paulo lá, do bem que não quero e o mal que quero eu faço?
Foi eu. Foi não alguém. É, foi alguém não, na internet.
Tá, mas não é por isso daí? Porque eu querer fazer uma coisa que já não posso e não tenho mais escolha de fazer, porque eu perdi esse direito de escolher... Não é por esse lado aí também?
É,
tipo, assim, eu queria escolher fazer
não,
o bem,
aí
só que
tá,
eu já tô
o
dominado por outra coisa. Então...
Isso aí é bem interessante.
E aí,
tu perdeu o direito de escolher. E na verdade, eu acho que uma das nossas maiores lutas, eu acho que entre a dificuldade de Adão e Eva, que tinham naquele momento em que eles não estavam sob a ação de ninguém pra fazer uma escolha, era muito mais fácil... do que nós, após essa questão da queda, em que a gente tem uma pressão contínua e constante da carne, da ação do pecado, 100%. Então, hoje, a gente tem, olha só, gente, vamos falar bem, bem a real. Se tu parar pra pensar em todas as coisas, Everton e Josiel, que vocês sabem que vocês têm que fazer, que vai dar certo, que vai ser legal, que, vocês sabem que tem que comer legal, vocês sabem que tem que, ai, tem que fazer as coisas da Bíblia ali direitinho, vocês sabem que tem que dizimar, vocês sabem... Se a gente fizer tudo direitinho, claro, tava tudo perfeito, mano. Ótimo, vida resolvida. Show, só bênção. Mas parece que o nós sabermos somente não é o suficiente, porque a gente não consegue ter a força suficiente de agir naquilo, sabe? Eu acho, né? Então parece que sempre é uma luta. Daí a gente entra naquela questão da militância, da carne contra o espírito, né?
Mas aí a gente chega no ponto X dessa questão toda, que a gente... tem aqui os pontos de vista, só que na real, faz sentido todo o trabalho que Jesus fez na cruz, porque ele é que nos deu essa possibilidade de, nele, nós termos essa capacidade de poder, de alguma forma, retomar esse controle. Ele retomou para nós lá na cruz e nos deu esse direito de não ser mais escravo. Que é o que a Bíblia diz, e o trabalho da cruz foi para isso. Ele nos tirou, nos resgatou, nos comprou. Então aquilo que o homem tinha perdido, entregado lá no Éden, Jesus transformou tudo, e agora a gente tem que, de alguma forma, crer que ele é a salvação da nossa vida e das nossas escolhas, independente se eu escolho ou se ele escolhe para mim, porque em ambos os casos somente é com ele é que vai dar certo. Pelo menos assim eu creio, que se não for Jesus e se não for o trabalho dele, por minha escolha eu não consigo.
É bem isso, mais um trechinho que eu estava lendo sobre o assunto, que diz que entender que a nossa salvação não depende em última instância da nossa vontade, mas da graça de Deus, é um conforto para a alma. Você sinceramente confia tanto na sua vontade que acha que pode se manter como cristão pelo resto da sua vida? Mas se você está confiando em si mesmo, você não está confiando em Deus. Isso é idolatria. Aí depois diz um trecho de um texto de Lutero, que o próprio Lutero diz: confesso que eu não gostaria de possuir livre-arbítrio, ainda que o mesmo me fosse concedido. Se a minha salvação fosse deixada ao meu encargo, eu não conseguiria enfrentar vitoriosamente. E aí ele segue em outros assuntos ali. É bem isso aí que o Everton falou mesmo. Se, tipo, fosse confiar a minha salvação ao livre-arbítrio... Ao livre-arbítrio, não. A minha escolha pessoal, ela com certeza estaria falha, estaria caída.
Tá, então, vamos voltar lá. Então, tipo, no Éden lá, nós tínhamos poder de escolha, nós erramos na nossa escolha, nós ficamos sujeitos às escolhas pecaminosas, até que chegou Jesus e conseguiu restaurar, não o meu poder de escolha original, mas sim eu poder decidir entre A ou B. Ou seja, eu não tenho mais o poder de livre escolha total, eu tenho poder de deixar ou de ser dominado por um ou de ser dominado por outro. Ou seja, eu tenho que estar submetido a alguma coisa. Eu não tenho liberdade total em Jesus, porque ou eu me rendo a ele e me entrego a ele, mato as minhas ações pecaminosas e me entrego totalmente a ele para ele fazer o que ele quer de mim, eu não tenho escolha, eu deixo ele escolher por mim, ou eu me jogo nos braços do pecado e deixo o pecado escolher por mim.
É tipo, vai ser escravo de A ou de B?
É, tipo isso.
E a Bíblia fala que nós já não somos mais devedores à carne, e sim ao Espírito.
É, exatamente.
Nos comprou e nos redimiu. Por isso que a gente deve ao...
Por isso que a gente é dele. A gente foi comprado, a gente é dele. Então,
exatamente.
Obtivemos
redenção.
Então só quem teve livre-arbítrio foi Adão e Eva.
Adão e Eva, o resto tudo.
Tá aí.
Então aí, resolvida a charada, pessoal.
Tá aí, acabamos.
Valeu. Essa é a resposta, o gabarito da prova é esse.
Aí, sério, mesmo 29 minutinhos aí, se formos.
gente, hoje o assunto foi um pouco mais sério.
Tu não vai dizer que, não, me dá mais meia hora...
Não vou dizer isso, cara, porque é muito difícil.
Eu não consigo resolver lá mais meia hora.
Não consigo.
Agora eu já tô aqui, ó, meio olho já tá em meia fase aqui, ó.
Eu já tô muito perdida aqui, eu já nem sei mais o que eu tô falando. Então, assim, certamente o que eu falei hoje eu vou esquecer daqui 2 minutos e eu já esqueci. Não vou lembrar mais, então...
E este aqui foi o podcast Cantil, livre arbítrio ou predestinação? O que será que eu tenho direito de escolher ou não tenho? Sou escravo, sou livre, eu escolhi tudo ou escolheram fizeram por mim. São coisas que nós falamos. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse programa. Na semana que vem nós voltamos com mais um programinha bem gostoso, com um assunto que talvez não vai ser tão complexo, um pouquinho mais risada. Vamos nos esforçar pra não ficar só na... Vamos dizer assim, só falando coisas muito fáceis e também não coisas tão
como
tão
assim
difíceis,
muito fácil,
né?
Pra mim tudo é difícil falar, cara, tu não sabe,
né?
Não tem
que
noção,
tem assunto que é um pouquinho mais,
o quanto
um
que meu cérebro se
outro,
esforça,
a gente precisa parar aqui um pouquinho pra se esforçar como que hoje, né? Mas de qualquer forma, valeu, galerinha.
Oi, gente,
gostei muito de estar com vocês.
Se você não gostou, você não concorda, manda um e-mail.
Agora, manda imagina, e-mail. Agora vai chover de e-mail dos caras, os caras falando de
aí vai, é calvinista e army
tchau,
valeu, gente, tchau
tchau.